Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Quero mandar um alô pro Ramon. Ramon tá Humberto de Campos, é o Ramon do Som, lá da Coab, a partir de agora acompanhando o nosso programa Central Manhã, ajudando a gente na solução de um problema muito importante. Um abraço a todos vocês e a toda a sua equipe. Nós vamos primeiro trazer aqui as informações. O Luiz Márcio Fernandes está acompanhando lá na Vila Nova. Vila Nova República, o Francisco Comandante também tem muita mensagem aqui, né? Bom dia, quero pedir a ajuda de vocês referente a um acidente com vítima fatal que aconteceu no dia 30 de março, já faz dia, em que ainda não temos uma resposta da DAT. Você sabe qual é a DAT? Então gostaria que vocês lembrassem esse caso ao vivo. O caso aconteceu na Avenida Bessa, no Maracanã. Vamos pesquisar aí para a gente poder dar uma resposta satisfatória. Quem mandou aqui essa participação foi Aldilene dos Santos Costa, que é irmã da vítima. Teve um caso mesmo de um atropelamento lá nessa região, né? O Ezequias, lá de Monção. Alô, vocês de Monção, grande abraço a todos. Mandando um bom dia, porque não mostra as estradas da Baixada Maranhense durante o feriado? Era um carro trocando o pneu a cada 5 quilômetros por causa da buraqueira. É a MA, deve ser a MA014, será? A MA014?
Deve ser a do
aquela que está sendo recuperada. Me mandaram, inclusive, uma matéria mostrando uma manifestação na estrada. Só que diz que a matéria era sobre buraco. Só que a matéria não mostrou os buracos. Eu queria mostrar, eram os buracos. Se a matéria é sobre buraco, mostre os buracos. Não fiquem com medo de não passar a matéria. Agora, se vocês fizeram matéria sobre buraco e não mostrar o buraco, não vai passar no Central Manhã, porque não tem muita consistência. Ezequias, grande abraço, obrigado então. Veja só, sou de Monção, eleitor do Brandão, mas a estrada que vai para Monção e Santa Inês, só buraco. De Igarapé do Meio a Miranda, só buraco. É verdade, essa aqui eu passei, que é aquela que vai ser recuperada, que vai passar o asfalto. Meu caminhão gastou um dia de viagem de Monção a Pinheiro e de Zedoc. De Monção a Pinheiro e de Zedoca. Não presta, viajo muito estados, mas as estradas da Baixada Maranhense são as piores. É isso, há uma concentração de esforços aí, conseguiram 50 milhões de reais para recuperar, mas não é só essa estrada que está ruim, tem outras estradas que estão ruim, que precisam de recuperação. O Fernando de Pindaré Mirim. Alô, Fernando aí de Pindaré Mirim, bom dia. O governo do estado do Maranhão abriu um seletivo para os reformados para as escolas militares, porém estão tirando os PMs da ativa e colocando nas vagas, deixando assim a população maranhense sem policiamento. Por favor, faça essa denúncia, aqui é de Pindaré Mirim, ligado no programa. Fernando, vocês vão denunciar ou não? Tu vai denunciar ou não, Jabe
Pereira? Vamos denunciar, vamos lá. O público aqui fala mais alto.
Denunciado. Veja só, tem o seletivo para os policiais militares, aqueles que vão trabalhar nas ruas. E tem o seletivo para as escolas militares. Eu acho que se falta em alguma área, aí tem que abrir concurso público. Recentemente foram contratados, foram nomeados todo aquele pessoal que estava na reserva. Nós temos essa notícia aqui.
Inclusive, por isso que vai ser aberto novas inscrições, novo concurso público, porque você realiza o concurso público, por exemplo, para a polícia. Aí tem os que passam direto, de acordo com as vagas, e ficam aqueles para cadastro de reserva. Só que tem um determinado número, viu, Humberto, de acordo com o número de aprovados, que aquele determinado número que pode ser chamado depois. Uhum. Existe aqueles que, de acordo com a população, de acordo com a pontuação, que não pode ser chamado. Aí, com isso, o que é que tem que haver? Tem que haver a quebra do contrato de barreira. Aí o governo do estado tem que mandar.
Pediu para a Assembleia Legislativa, quebrou o contrato de barreira
para poder ser chamado.
Isso.
Então, o que acontece? Todos esses, mesmo com a quebra do contrato de barreira, já foram chamados. Então, agora esgotou. não tem mais como ser chamado. Então, por isso que o governo do estado tem falado, o governador Carlos Brandão, que deve ser realizado um novo concurso. Agora, uma das coisas, que eu não sei se foi realmente o que foi que... que foi a denúncia. Agora, uma das coisas que a gente é contra aqui, viu, Humberto? Não a Central de Notícias, o Jalber Pereira. É que tem algumas empresas que prestam serviço para alguns órgãos que estão perdendo o contrato, estão demitindo funcionários, sabe para quê? Para que essas vagas sejam preenchidas por policiais da reserva. Olha, isso aí é um caso que tem que ser observado. Tem um lado positivo? Tem. Por quê? Porque um policial de reserva que já passou muito tempo na rua tem um maior preparo do que o vigilante? Tem. Isso é fato.
Sim.
Dá para comparar a preparação de um vigilante com a preparação de um policial. Só que tem um outro lado. O cara que já está na reserva, ele já tem o salário dele, ele já tem o salário definido.
Já é remunerado.
Pois é. Aí o que acontece?
Está recebendo.
Ou seja, ele vai tirar a vaga desse vigilante que vai trabalhar. Inclusive, eu conheço o órgão público onde eu já trabalhei, que os vigilantes foram substituídos por policiais da reserva. Não é denúncia, eu conheço o fato, inclusive em órgão estadual. Então é uma coisa que tem que ser... É bastante analisado, tem que ser analisado com muito carinho, porque uma vez que isso é feito, vai tirar a vaga daquele pai de família que está precisando também levar seu sustento para dentro de casa. Tem que ser analisado com carinho.
E tem mais denúncia no programa Central Manhã. Vem da Regina, lá da Alemanha. Olha, bom dia, Central Manhã. Gostaria de fazer uma denúncia. Ontem, eu e minha família, todas as famílias que estavam no espigão, estavam no escuro. Não tinha energia na maior parte do espigão.
Aí não pode.
Né? Olha, é um local de concentração ali de pessoas. É um local turístico numa região nobre de São Luís. Nesse caso, cabe à empresa que presta serviço para a prefeitura, né, manter a iluminação pública naquele local. Realmente tem umas áreas ali que está precisando de uma atenção especial. Qual é o órgão, Jalber?
É a City Luz. Antigamente era a City Luz. Eu não sei se continua ainda a City Luz, mas como você diz, mesmo o local... sendo pavimentado, sendo organizado pelo governo, mas a iluminação pública é de inteira responsabilidade da prefeitura. Para você ter uma ideia, tudo que você paga na sua casa, a conta de luz, tem vários impostos. E um dos impostos maiores, viu, uma das contribuições maiores, é aquela que você paga e a empresa concessionária de energia repassa para o seu município. Para quê? Para que possa fazer a substituição dessa iluminação pública, dessas lâmpadas, quando queima. Então, tem que ser cobrado e a responsabilidade é do município.
Ô, Jovem, esse programa foi só de denúncia. Né? Esse bloco foi só de denúncia.
É que o povo
mas
tá
tem muita gente participando. Eu quero agradecer aqui também. Estão pedindo para mandar um alô para Maria Pureza. Maria Pureza é lá de Governador Nunes Freire. Também para Maria de Fátima Espíndola, para a Ana Cláudia e para Aldemir Rocha Barroso. O Aldemir Rocha Barroso é de Água Branca. Atenção, pessoal de Água Branca, obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Nós vamos ter que um rápido intervalo.
É a Central de Notícias indo mais longe para ficar mais perto dos nossos teleouvintes.
Exatamente. A gente volta já.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A inclusão de avisos sobre como denunciar a violência contra a mulher nos rótulos de produtos alimentícios poderá virar lei no Maranhão. O projeto de lei número 123 de 2025 exige que empresas do setor alimentício incluam a mensagem: em caso de violência contra a mulher, denuncie. Ligue 180. O PL foi aprovado com ampla maioria pelos parlamentares, reforçando o compromisso desta legislatura com a proteção dos direitos das mulheres. Agora, o projeto segue para a sanção do governo do Maranhão. Em outra frente, a Assembleia promoveu uma audiência pública com ampla participação da sociedade civil para discutir mais agilidade na perícia psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de abuso. A proposta partiu dos conselhos tutelares de São Luís e contou com representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário e demais órgãos de defesa dos direitos infanto-juvenis. Assembleia Legislativa do Maranhão.